Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30, onde nós compartilhamos e somamos os ensinamentos do Velho Oriente com os modernos ensinamentos do Ocidente, fazendo então uma síntese inteligente e criativa das melhores coisas da espiritualidade dentro dos estudos das saídas do corpo, os chakras, as questões da imortalidade da consciência e tantos outros temas que todos nós gostamos dentro da seara espiritual, seja lá em que linha a pessoa se adaptar melhor, porque cada um tem um temperamento, uma maneira de ser, um jeito de ser. E às vezes alguém me pergunta assim: Wagner, qual é o caminho espiritual que você indica para tal pessoa? Fala assim: depende, porque o caminho que agrada a um pode desagradar o outro por questões de temperamento e jeito de ser. Então, eu acho que cada um deve achar o caminho espiritual que lhe fizer bem, que tocar o seu coração, que abrir o seu discernimento, que estimular a pessoa para um caminho de melhoria do caráter, um caminho de fazer o bem sem olhar quem, um caminho de luz. Não importa se esse caminho é oriental ou ocidental, antigo ou moderno, observe sempre a qualidade ou valor das coisas que são ventiladas dentro daquela área onde você está. Priorize as coisas com bom senso, filtre tudo o que vê, olhar, sentir, ler, escutar, inclusive tudo que eu estou falando aqui agora, filtre tudo, use bom senso nessa filtragem para poder pegar as melhores coisas e recusar as coisas que não pareçam de acordo com bom senso, com a inteligência e com sentimentos melhores da consciência, ou melhor, da consciência cósmica que permeia tudo. Observe se aquele caminho que você gosta faz você respeitar o caminho dos outros. Se esse caminho tem esse respeito, já é um caminho com uma abertura de consciência muito boa, porque não fica prestando atenção no trabalho dos outros, nem competindo com as outras linhas, se achando a única linha onde a verdade está ali de forma absoluta. Então, observe isso onde você gosta de frequentar. Existe liberdade de entender que existem muitos caminhos diferentes aqui no planeta Terra, com bilhões de pessoas e culturas diferentes e abordagens diferentes. Há liberdade para você pensar isso? Observe se o caminho que você está indo estimula você a fazer o bem e não a ficar julgando os outros de alguma forma. Observe se o caminho que você gosta está ajudando você no equilíbrio interno da sua consciência e no equilíbrio da vida cotidiana. Que esse caminho esteja dizendo para você que você é uma centelha vital do todo, que está em tudo, um pedacinho da divindade em forma humana, e que todos os seres também são centelhas vitais, estejam eles despertos para isso ou não. Em suma, caminho espiritual verdadeiro é aquele que estimula o bem e o caráter e ao qual a pessoa se adaptou, entendendo que outras pessoas também vão se adaptar em outros caminhos que também falam do bem, fazem o bem e que seguem por outras vias. E aí o importante é sempre a melhoria do caráter, a qualidade do que você pensa, do que você sente, do que você faz. E nunca no sentido assim de anjo, missionário, santo, nada. No caminho apenas de ser uma consciência feliz, atravessando esse mar da vida caótico, com tantas coisas rolando, e objetivando um equilíbrio da sua consciência nessa travessia. Então é muito legal quando a pessoa está bem com a espiritualidade dela, seja em que linha for, porque ela só vai transbordar coisa boa. Ela não vai transbordar competição, arrogância, ego e coisas de competição com outros grupos, nem vai desrespeitar a forma como os outros estão trilhando o caminho deles. Agora, o discernimento vai priorizar também o que é justo, o que é correto. 2 e 2 é 4, não é 8. Então a gente tem que saber filtrar as coisas com consciência e tocando a bola. Agora, se a pessoa somar valores diferentes dentro da consciência dela e harmonizá-los de uma forma equilibrada, universalista, ela alcança uma abertura de consciência maior, porque ela está com a mente aberta. Além dela estudar alguma área que ela gosta, ela também está pensando coisas boas de outras áreas e anexando na sua consciência de forma livre. Aí o horizonte se abre mais ainda. E quanto mais esse horizonte estiver aberto, melhor o nível da consciência, porque começa a olhar de forma, vamos dizer, alargada e não apequenada, não radical, e sim de forma dilatada. Uma coisa que aparece com frequência em estudos espirituais, sejam em que abordagens forem, é a questão da imortalidade da consciência. Essa questão é magna, pessoal, porque o grande medo da humanidade é o medo da morte. É atávico, ancestral, está dentro da consciência de todo mundo, já que tudo que está vivo um dia morrerá. Então, o medo da morte é o grande medo, a mãe de todos os medos. Então, camuflados de medos diferentes estão, por exemplo, o medo do invisível, que é chamado pneumofobia ou espiritofobia, o medo de seres extrafísicos, né? O medo que muitas pessoas têm só de passar perto de um cemitério já fica apavorada, né? E as associações mentais que as pessoas fazem em relação à questão da morte. No imaginário popular ocidental, qual foi a imagem que foi criada, pessoal? Aquela imagem de uma caveira com um capuz, né? Um manto escuro esfarrapado e uma foice na mão. E aí as pessoas criaram no imaginário a ideia de que esse ser fala assim: a morte virá buscá-lo à meia-noite, vai ceifar sua vida. Euri, uma coisa cultural criada na mente. Quando um bebê nasce, ele não tem esse medo da caveira com capuz e a foice. Ele vai crescendo e culturalmente esse medo vai sendo inserido em sua mente, se torna um condicionamento. Agora, se a pessoa fala assim, medo de morrer, que está na célula, que é o instinto de sobrevivência, esse, qualquer pessoa que renasce na Terra, tem esse medo que é do corpo. Tudo que está vivo tem medo de morrer instintivamente, é celular. Agora, na mente da pessoa, os medos vão aparecendo à medida que a pessoa vai crescendo e esses medos são incutidos na mente. Então, hoje, eu posso falar assim, Euri, tudo que nasce um dia morre. Isso é um evento da natureza. É igual respirar, comer. É o ciclo da vida, natural. Agora, olha, eu vou colocar uma carga tétrica agora, Euri. Euri, você sabe que você vai morrer um dia, irmão. Dona Morte virá pegá-lo, ela vai ceifar sua vida. Você vai ficar com uma carga de terror na mente com essa informação. Então, uma coisa é a natureza e seus ciclos. Outra coisa é o que os homens criam no imaginário e que favorece esse medo. E a partir disso, o medo do invisível se tornou crônico por tabela. Então, por exemplo, principalmente na área das saídas do corpo, quais são os medos que as pessoas falam e que, propalados antigamente por muitos autores retrógrados, muitos autores presos em teia de aranha do passado, onde a informação estava muito presa. Então, por exemplo, os mitos que foram surgindo de que quando você estivesse numa saída do corpo, uma determinada entidade trevosa poderia entrar no seu corpo, você voltaria e não conseguiria entrar mais. Isso é uma balela. Nem na mediunidade isso acontece. Eu falo isso como médium também, prático. Qualquer médium esclarecido vai poder informar para vocês que é um acoplamento energético, psíquico, não é uma entrada dentro da carcaça física, tá? Muito embora alguns médiums possam sentir de tal forma interpenetração do campo psíquico da entidade que parece que o corpo inteiro dela está com a entidade dentro. Não é isto, gente, isso é apenas percepção. No real, é um acoplamento entre planos de uma presença extrafísica na aura de alguém intrafísico, que é alguém encarnado, e a comunhão energética dos pensamentos, emoções e energias, dando uma mescla dos dois numa comunicação chamada, então, mediunidade, que vem da expressão médium, do latim, intermediário, sendo que a causa daquilo é uma presença espiritual e o médium é o intermediário entre aquela presença e o mundo físico, nessa transmissão entre planos de informação. Então, nem na mediunidade isto acontece, mas essas ideias de que uma entidade entrava no corpo, elas vêm de séculos antes. Se a gente pegar os estudos mediúnicos mais modernos, eles vêm do século XIX em diante, com o advento do Espiritismo, em 1857, com Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e daí por diante. Posteriormente, a partir de 1908, aqui no Brasil, em Niterói, com o surgimento da Umbanda, com o Seu Zélio, o Caboclo lá, e o surgimento de uma religião afro, branca e indígena, mesclando valores de três tradições num amálgama universalista bem brasileira. Então, quais são as áreas que falam mais de mediunidade? O espiritismo, a Umbanda, em parte também o candomblé, que é mais de tradição afro, mas também trabalha com a questão mediúnica, e o que varia entre essas doutrinas é a forma como cada uma estuda e vê essas manifestações. Então, quando se pega um livro antigo, séculos atrás, você vai ver os ocultistas de outrora falando de supostos perigos no desenvolvimento espiritual de alguém. Euri, por que havia essa espécie de barreira do medo no passado? Porque estudos espirituais eram feitos dentro dos templos, de forma iniciática. Não era um estudo feito em aberto. Então, em grego, você usa a expressão exo, que significa uma coisa que está guardada para dentro. Aí você fala esotérico, ou seja, algo secreto, guardado. Quando você coloca a palavra exo, não com S, mas com X, você está falando aberto, explícito. Então, esotérico, com S, E-S, O, guardado, secreto, exotérico, com E, X, O, aberto, né? Vamos dizer, explícito. Então, estudos parapsíquicos eram esotéricos e só eram permitidos através de iniciações de mestre a discípulo no hermetismo grego, no hermetismo do Antigo Egito. Isto também era mantidas as devidas proporções culturais diferentes nos mosteiros taoístas de outrora, nas iniciações iogues de mestre para discípulo. Nada disso outrora era colocado em aberto. Naquela ocasião, se dizia simplesmente o seguinte: isto é a coisa mais avançada que existe, a consciência espiritual. Porque não é o comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer. É o pensar, é o sentir, é fazer valer a pena a descida na matéria para aprender e produzir alguma coisa sadia e positiva na evolução. Então, se dizia o seguinte: isso é o mais avançado que existe, porque desperta a sua consciência. Então, um conhecimento avançado, profundo, não caberia numa mente rasa. Então, o que acontece? Alguém leviano, com uma rasura de interesse nesses temas, não passaria nas iniciações antigas, porque se veria que ela não estaria buscando com profundidade, ela seria reprovada nas provas iniciáticas. Também se dizia que um grande amor não cabe num coração medíocre, significando que o amor incondicional, ele não cabe nas emoções humanas mais mesquinhas. E muita gente procurava estudos espirituais não para despertar sabedoria, e sim na tentativa de despertar poderes parapsíquicos, muitas vezes com desejo de vingança contra o próximo. Eram naturalmente reprovadas, porque os hierofantes, os mestres daquelas tradições antigas, viam perfeitamente na aura da pessoa as suas formas mentais, então percebiam qual eram as intenções de cada pessoa que estava postulando a iniciação. Então não deixavam passar naquela peneira, que era bem austera e rígida, só passava quem estivesse buscando profundidade de caráter, ou como era chamada antigamente, caráter de luz. Então, aquilo foi passando ao longo dos séculos, e na Europa, na época da Inquisição, onde se a pessoa declinasse qualquer pendor parapsíquico em público, poderia parar numa fogueira da Inquisição acusado de bruxaria. E isso aí vocês podem pesquisar nos livros de história, não é opinião minha, isso é fato histórico, quando os homens usam a religião para poder assassinar os outros que estão fora do status quo daquela religião ou época vigente. E isto sempre aconteceu, gente. No Oriente Antigo também haviam perseguições, não as fogueiras da Inquisição, mas haviam perseguições também, haviam execuções de pessoas que estavam fora do contexto e que os governantes ou políticos ou religiosos da época achavam que eram perigosos para o sistema. A história humana está repleta de exemplos no Oriente e no Ocidente. Então, voltando aqui para a questão mais ocidentalizada, que é onde nós estamos encarnados no momento. Então, na época da Inquisição, esse segredo, essa parte esotérica, tinha que estar mais ativa, porque se se arriscasse a declarar em público algo assim, a pessoa correria risco de parar na fogueira da Inquisição. Então, quando chega o século XVII, e naturalmente o advento da ciência, os postulados mais lógicos do Isaac Newton na Inglaterra, né, surgindo com os conceitos da física de então, ou a gente pega o René Descartes na França, puxando as coisas para o lado da razão, a gente entra depois na época do iluminismo, então as fogueiras da Inquisição naturalmente cessaram, porque já não havia o poder temporal religioso, que era misturado naquela época, igreja e Estado era uma coisa só, e aí, lentamente, do século XVII em diante, depois do Newton, Descartes e outros, começou a surgir uma claridade na Europa que tinha passado séculos de trevas na Idade Média com toda a superstição. Então, lentamente, parte daquilo que estava oculto começa a aparecer devagarzinho, principalmente no século XVIII. A gente tem ali, no século XVIII, Swedenborg, na Suécia, Mesmer, na Áustria e depois na Inglaterra. E quando entra o século XIX, a partir de 1857, com o surgimento do Espiritismo com Allan Kardec e o Livro dos Espíritos daí em diante, começa a abrir o tema, já que esses temas passavam a ser estudados em aberto. O Espiritismo não é iniciático e a doutrina espírita trouxe farta literatura que começou a entrar nas livrarias falando de vida após a morte, falando de reencarnação, por exemplo, coisas que antes eram adstritas a estudos esotéricos, né? O Espiritismo trouxe aquilo de uma forma aberta, exotérica. A partir de 1875, na América do Norte, a Madame Blavatsky, com o Coronel Olcott, fundamenta a Sociedade Teosófica e traz os conceitos da teosofia e inundando as livrarias de livros de corpo astral, por exemplo, chakras, vida após a morte. Seguindo a Blavatsky e o Coronel Olcott, nós tínhamos o Sinet, depois a Annie Besant, Leadbeater, Ginara Jadasa, Major Arthur Powell e tantos autores teosóficos que, na segunda metade do século XIX, já virando para a primeira parte do século XX, começaram a produzir obras também abertas. A teosofia não é esotérica, nem o espiritismo. E em 1882, surgiu na Inglaterra a SPR, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, onde pela primeira vez na história da humanidade, um grupo de cientistas se juntava para estudar os fenômenos paranormais por um viés mais técnico. Isso é 1882 e até hoje a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres está ativa, inclusive tinha uma filial nos Estados Unidos e produziu muitos estudos, que boa parte das pessoas que mexem com essas áreas não aprofundou. Eu estou dando três áreas, o espiritismo, a teosofia e a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, todas elas em aberto, não eram esotéricas. Então, Eury, no século XIX, é como se abrisse, fosse uma divisória, uma mudança de paradigma do esotérico para o exotérico. E aí, quando entra o século XX, nós tivemos uma contração nessa abertura por causa de duas grandes guerras que, naquela época, seja na Primeira Guerra ou na Segunda, quem é que ia publicar material espiritualista na Europa em ruínas, né? Quando passa o pós-guerra e de 1960 em diante, começa a surgir nas livrarias muitos livros falando da temática espiritual, agora não mais adstrita só ao espiritismo ou à teosofia ou a Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Muitas coisas de parapsicologia. Os ocultistas, então, já desde o final do século XIX, percebendo que novas áreas de informação estavam ponteando o estudo espiritual, começaram a publicar material em aberto, principalmente na Inglaterra, com a Golden Dawn do MacGregor's Matres, e também na França, com os ocultistas Eliphas Lévi, Papi, Stanislas de Guaita e tantos outros daquela leva francesa de ocultistas muito talentosos daquela época. Então começou a pulular uma série de literaturas espiritualistas, em geral, falando dessa temática. E aí, o que acontece, pessoal? Por que eu estou dando esse contexto histórico para vocês? A primeira obra de saída do corpo surgiu em 1908, tá? In the Beginning of Sonship, O Início da Pureza. É um inglês vitoriano mais macarrônico, vamos chamar assim. E o autor, Vincent Newton Tovey, contava suas experiências, isso foi em 1908, sendo que antes dele tudo que se tinha sobre saídas do corpo eram capítulos em alguns livros de espiritismo, de teosofia, mas não eram obras específicas de relatos de saídas do corpo. Então, quando Vincent Newton Turvey, em 1908, lança o livro dele e fala: eu tenho saídas do corpo, eu não moro no Himalaia, eu não moro na pirâmide do Egito e eu não sou médium, essas experiências acontecem pelo poder da minha vontade, de forma anímica, isso abriu uma nova era para esses estudos, porque era um autor que estava falando claramente que ele não estava adstrito a nada, ele não era iniciado, ele não era médium, ele era um cara que começou a ter saídas do corpo e começou a observar e organizar essas saídas para ele mesmo. O tempo passou, quando foi em 1926, na França, surgiu um ocultista muito talentoso chamado Marcel-Louis Forain. Ele usava um pseudônimo, Irã, e lança um livro chamado Médico da Alma, onde ele também faz suas narrativas de projeção, sendo que o Irã era maçom e era ocultista, mas ele usava uma linguagem bem aberta e o livro dele é muito legal, nunca saiu aqui no Brasil, em português. Em 1929, surgiu o clássico Projeção do Corpo Astral, de Sylvain Joseph Mudo com Heriot Carrington, trazendo um monte de informações sobre paralisia do sono, chamada ali de catalepsia astral, e como aquilo gerava saídas do corpo. Posteriormente, em 1938, Oliver Fox, que era o pseudônimo do Hill Kelly Way, lança o livro Astral Projection, o registro das experiências fora do corpo, Out of the Body Experience, que era o livro dele, Astral Projection, Projeção Astral. O subtítulo Out of the Body Experience, né? O registro das suas saídas do corpo. E depois, 1951, o Carrington e o Mudon lançam o livro Os Fenômenos da Projeção Astral, e esse nunca saiu aqui. Quando chega a década de 1960, surge um dos grandes pesquisadores dessa área, Robert Kruckel, que lançaria diversas obras na Inglaterra, clareando muito o tema. E aí, na década de 60 em diante, quantos autores foram surgindo? Depois, na década de 70, Robert Alan Monroe, com Viagens Fora do Corpo. Na virada da década de 70 para 80, Valdo Vieira, com Projeções da Consciência e o Projeciologia. E isso, cada vez mais autores publicando diversas obras, mais modernamente, William Buma e Albert Taylor, nos Estados Unidos, são dois autores contemporâneos. E aqui no Brasil, vários outros autores, o Luiz Roberto Matos, que é autor do livro Sanacan, e outros, né? E na internet, no finalzinho da década de 90, abriu a informação de uma forma tal que há um clique no seu computador celular, você abre um site, um blog, um canal ou Instagram, o que é que seja, falando de saídas do corpo. É claro que tem que filtrar tudo. Tem coisa muito boa e outras nem tanto. Cada um que filtre usando bom senso e, por favor, pegue autores sérios e gente que está trabalhando com isso, objetivando o bem, o caráter, e não aqueles que estão objetivando uma brincadeirinha mística ou uma coisinha assim leviana. Não. A internet, ela tem de tudo. Priorize coisa séria que melhore sua consciência. Senão não adianta nada estudar essas coisas se não for para ter uma melhoria, ser mais feliz, mais consciente e levar as coisas em frente e com equilíbrio com as coisas do dia a dia. E aí, nisso, muitos estudantes dessa área toda foram abrindo a mente. Euri, resultado desse histórico que eu estou tecnicamente comentando aqui. Alguém, séculos atrás, escreveu: saída do corpo é perigosa porque você sai do corpo, pode entrar uma entidade no seu corpo. Numa época que não tinha literatura específica disso. Hoje, levando em conta que a primeira obra específica é 1908, estamos em 2022, temos 114 anos que esse tema foi aberto. Pega a literatura toda que veio de lá e vê se alguém entrou no corpo de alguém. Quer dizer, havia era mito. E um minuto, né? E outra coisa, o outro mito grande que muita gente falava era que durante uma saída podia vir uma entidade trevosa e cortar seu cordão de prata e você não conseguiria voltar. Veja, não é um cordão e nem de prata. Cordão de prata é uma metáfora para uma expressão usada pelo pregador no Eclesiastes da Bíblia, que é Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador da Bíblia, que se desconfia fosse o sábio Salomão sob pseudônimo, embora ninguém consiga comprovar isso, mas é provável, e no versículo 6 e 7, capítulo 12, ele fala que na hora da morte, rompe-se o cordão de prata, o espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra, significando que havia um elo energético que se romperia na hora da morte, que ele chama por metáfora de cordão de prata, cordão no sentido de algo que liga duas partes, prata, porque era brilhante, a Uri lembrava o brilho da prata, era de energia, então por metáfora cordão de prata. Séculos depois, os ocultistas pegaram o nome cordão de prata e começaram a falar que era o elo entre o corpo astral e o físico nas saídas do corpo. Muita gente que não sabia a origem da expressão cordão de prata começou a pensar, e se partir esse cordão, Uri? E aí os ocultistas de outrora pegaram esse nicho para poder causar o medo. Eu vou fazer um intervalo. Uri, se adiantou o relógio, cara, eu não falei quase nada. Já passou? Caramba, então eu vou interromper aqui. Na volta eu continuo com essa conversa com vocês, tá bom? Vamos lá, Uri. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos dar sequência ao tema das saídas do corpo e os mitos que eu estava falando no primeiro bloco. Lembrando aqui que está comigo, como sempre, nosso amigo Uri, prestando atenção aqui no tema. Uri anota as coisas ali, ele é bem interessado. Inclusive, Uri tem dois dos meus livros, né? O Viagem Espiritual, sobre saídas do corpo, e o Flama Espiritual, né? Ele gosta de estudar o tema. Vamos lá, pessoal. Na sequência do que eu falei sobre supostos medos propalados no passado sobre saídas do corpo, falei do medo que muita gente falava que uma entidade poderia entrar no corpo, do projetor ou projetora, e do lance de partir o cordão de prata, que não é uma corda e muito menos de prata, e a sua energia só se rompe na hora da morte. Então, esses medos eram propalados no seguinte sentido. Os iniciados, alguns deles, para evitar que pessoas curiosas tentassem as iniciações baseadas naquele princípio, elas terão profundidade para tentar isso. Então vamos formar uma barreira de mitos e lendas. Quem atravessar a barreira do medo já está passando por uma prova, porque já está vencendo o próprio medo. Então, vários mitos e lendas foram sendo espalhados, inoculados em algumas áreas, e isso começou a ficar meio que no imaginário. Igual a história da morte, Uri, com caveira, foice e capuz. Uma coisa construída e inserida na mente das pessoas. Então, se propalava aquilo em algum método, infiltrando aquilo em várias áreas, de que tais temas eram perigosos. E não era só a saída do corpo, não. A ativação do chakra se falava que era perigosa. A questão da imortalidade da consciência era um tabu falar isso naquela ocasião, né? Os estudos eram mais esotéricos dentro dos templos. Os iniciados estudavam fartamente os chakras, a imortalidade da consciência, a mediunidade, não com a rotulagem moderna do século XIX para frente com o Espiritismo, depois com o Umbanda e com o Candomblé, não. Simplesmente a rotulagem hermética que era dada ao contato espiritual feito por iniciados, rompendo a barreira do invisível em contatos conscientes, principalmente nas saídas do corpo, porque eram iniciados que estudavam aquilo, não era o público em aberto, cheio de ignorância e superstições sobre o tema. Então, lentamente, com a progressão dos séculos, essas coisas ficaram meio que entranhadas na mente, no imaginário popular, e até hoje, 2022, mesmo com a farta literatura de saídas do corpo internacional, com vários autores e áreas diferentes, mesmo assim as pessoas não aprofundam e continuam embarreiradas nesse medo miserável que elas têm por pura manipulação clássica, antiga, né? E que elas não quebraram esse paradigma do medo. Veja, nós estamos aqui no programa Viagem Espiritual. Esse programa está no ar desde 1999. Eu fiquei 2 anos fora do ar, entre 2017 e 2019. Tirado esses 2 anos, são 21 anos falando desses temas em aberto, claramente, de uma forma humana, sem prender as pessoas em área nenhuma, nem sobre aquilo que eu estou falando. Simplesmente eu sempre peço para vocês filtrarem tudo, inclusive o que eu estou falando. Peço para vocês lerem de tudo, de todas as áreas, para não ficar com a mente presa, radical em cima disso, numa abordagem só. Então, esse tempo todo, desde 1999, falando aqui em aberto sobre esse tema, né? Muitos livros publicados, a internet está cheia de gente também falando de saídas do corpo, e os autores bons da internet, como Saulo Calderon, por exemplo, grande amigo, que faz um trabalho incrível na internet, vem clareando esse tema, tem autores de várias abordagens. E é claro que, por temperamento, algum gosta mais de uma área do que da outra, mais de um autor que da outra, mas o conjunto está aí, estabelecido já desde 1908. E mesmo assim as pessoas estão com um medão do invisível e da parte espiritual. A parte da mediunidade se falava muito que era perigosa antigamente, décadas atrás. Hoje, você tem aqui num bairro popular de São Paulo, do Rio, qualquer cidade grande, um centro espírita, às vezes em cada bairro, um centro de Umbanda, registrados ali no cartório da cidade como instituição legalizada, porque a Constituição brasileira garante liberdade de expressão, a pessoa tem direito de seguir o que ela acredita e não tem que dar satisfação para o outro, de outra religião que segue parâmetro diferente. E tem que haver respeito entre as instituições e religiões, cada um do seu jeito, desde que priorize o bem da sociedade e seguindo em frente e cada um melhorando, isso é o que realmente importa no final das contas. Então, se falava que a mediunidade era altamente perigosa, Eury, que a entidade entraria e não sairia também no médium, que a mediunidade enlouqueceria a pessoa. Gente, está cheio de gente enlouquecendo, Eury, materialista. Não foi mediunidade que enlouqueceu eles? Está cheio de fanático religioso enlouquecendo. Não foi mediunidade que enlouqueceu a eles, nem a saída do corpo, nem a ativação dos chakras. Agora, pode acontecer de alguém estudar qualquer tema parapsíquico e exagerar, se fanatizar e pirar com aquilo. Isto também acontece, mas não é culpa desses estudos, como não é culpa das religiões ou de nada que religiosos façam lambança usando religião ou outros façam lambança usando a parte espiritual. Tem gente boa e gente ruim em tudo quanto é área, mas o que enlouquece o ser humano é ele mesmo, radicalizando ou não equilibrando sua consciência. Tem tanto ensinamento bom, por que a pessoa vai enlouquecer com ensinamento bom? Ela vai enlouquecer se ela já tiver algo ruim e exagerar naquilo, ou radicalizar e não souber equilibrar aquilo com a consciência dela. Então, muitos temas eram propalados como perigosos, inclusive a ativação dos chakras, Eury. Não mexa com chakras em casa, porque se considerava que você tinha que estar dentro de um ambiente energeticamente protegido, porque se você fizesse em casa, você poderia ter um ataque espiritual ou estourar seus chakras. Não se está falando ali de ativação de kundalini, está se falando de ativação de chakras. Que uma prática respiratória de yoga pode ser feita em casa, um pranayama, uma visualização e ativação energética do chakra, algo natural, milhares de pessoas fazem. Eu faço e outros irradiando energia e também em grupo, mas havia aquela história de que isso seria perigoso. E quando se fala alguém que irradia uma energia em casa ou faz seu trabalho, é alguém com segurança, experiência de anos que pode fazer aquilo. Não é alguém sem segurança nenhuma que vai tentar fazer um mergulho no invisível para psíquico sem base alguma. Aí é realmente complicado, porque a pessoa sem base, ela vai se enroscar, porque ela não tem parâmetros para poder guiá-la dentro daquilo. Então, dentro desse blocão todo de medo propalado antigamente, né, além desses medos que eu estava colocando, ainda existe o outro lado do medo da parte de fanáticos religiosos de várias áreas, considerando que a saída do corpo é perigosa, que a ativação dos chakras é perigosa, ou que a mediunidade é perigosa. Gente, veja, a parte religiosa, aqui ocidental, você pode pegar um fanático cristão que ele acha que isso tudo é coisa do diabo, é direito da pessoa pensar o que ela quiser, mas não é o que aparece na prática. Você não vai ver diabo nenhum fora do corpo, mas você pode ver entidades desencarnadas que podem tomar forma diabólica para poder assustar a pessoa, e daí por diante formas variadas que entidades obsessoras plasmam a partir do medo das pessoas. No Oriente, as formas que os obsessores vão tomar vão ser dos ícones religiosos do mal, vamos chamar assim lá, em que as pessoas acreditam. O demônio hindu não é o demônio cristão para o hindu, e ele é azulado, né, considerado um assura. O demônio budista é o Mara, um tentador que vai tentar o Siddhartha Gautama, o Buda, ele é azulado. Não é o diabão clássico, o nosso standard vermelhinho, com barbicha, chifrudo e com a capa de feltro. Isso são construções culturais e religiosas, e as pessoas pegam isso ao pé da letra. E tem gente que fala isso, e olha, o diabo vai te pegar, você está enganado, você está mexendo com a parte espiritual, é o diabo te enganando. Sabe aquele mentor espiritual que você falou? É o diabo disfarçado. Isto causa um medão se a pessoa tiver insegurança. Porque se ela estiver bem calçada, ela sabe que aquilo é uma besteira. Ela não está vendo nada daquilo, porque aquilo não é o real. E quando ela vê algo diabólico, ela sabe que é uma entidade humana desencarnada, plasmada, explorando o medo da pessoa. Eu, quando era jovem, Eury, nas saídas do corpo primeiras que eu tinha, quando eu comecei a ver entidades, apareciam umas entidades zombeteiras às vezes e falava assim: Você sabia que nós podemos te matar enquanto você está fora do corpo? E eu já seguro do estudo que eu estava fazendo, eu falava assim, olha, o corpo que morre é o corpo humano. Esse que está aqui é o corpo espiritual. O corpo humano está deitado na cama. Se você acha que pode matar, vai lá e mata. Porque só o corpo humano morre. Eu estou aqui, eu sou um espírito, eu sei. E aí os caras perdiam o rebolado. Ou seja, eles não podiam fazer nada, mas eles tentavam usar a sugestão para explorar o medo, Eury. Outra... Wagner, nós vamos cortar seu cordão de prata. Eu começava a rir e falava, isso não é uma corda, cara, vai estudar. E os caras perdiam o rebolado. Eram espíritos obsessores zombeteiros tentando sacanear um projetor, que era eu, adolescente iniciante. Só que eu estava calçado com a informação e seguro, então eu sabia anular aquela influência. Depois eu aprendi a irradiar energia. E aí quando pintava esses caras, eu começava a irradiar energia, eles saíam fora. Ou eles melhoravam, ou adormeciam. E depois com a presença de mentores nas saídas do corpo, isso melhorou mais ainda. E eu fui me especializando muito em aplicar passe. A quantidade de espírito com forma de diabo que eu já dei passe é enorme, Eury. Dava o passe, o cara virava uma pessoa na minha frente. Era uma plasmagem. E daí por diante, no Oriente também vai ter a mesma... coisa, o mesmo condicionamento com algum tipo de medo do pessoal em alguma linha oriental. Então tem muita gente incutindo medo sem ter pesquisado o tema, né? Outra coisa, dentro também das áreas espirituais, vocês poderão encontrar fanáticos, né? Diversos que só acham que aquela área é que tem tudo e vão querer mexer com aquilo só naquela base e usando os livros só daquela área. Isso é uma besteira, porque tem outras áreas que desenvolveram outras teorias sobre aquilo que trabalham com outras vias. E é importante a visão de conjunto, mesmo que a pessoa esteja dentro de uma área específica. Outra coisa, que é um mito, pegando aí paralelo às saídas do corpo. É, médium bom é médium evangelizado. Esse é um conceito da área do movimento espírita brasileiro. Né? Que não é que é ruim, é legal, o Evangelho é um livrão, seja o Evangelho original ou a interpretação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a interpretação à moda espírita. É um livro lindo, o Evangelho segundo o Espiritismo, com conceitos de bem ali muito legais. Agora, se chegar a dizer médium bom é médium evangelizado, tá? Veja, existe um médium que pode ser budista? Sim. Existe um médium que pode ser judeu? Sim. Existe um médium que pode ser espiritualista e não ser espírita? Sim. Então, esses médiums são médiums e não estão lendo evangelho. Por exemplo, pode estar lendo o Bhagavad Gita, pode estar lendo o Corão, o Talmud, a Torá, pode estar lendo o Tao Te Ching. Isso é médium do mesmo jeito. Porque se você falar que médium bom só é médium evangelizado, você vai achar que só o cristianismo é que está certo num planeta com outras culturas e outros movimentos. Isso não tem a ver com a realidade, né? Ou aquela história, só Jesus salva, só na mente do cristão, porque para o hindu quem salva é Krishna, para o muçulmano é Maomé, para o judeu pode ser Abraão ou Moisés, por exemplo, para o hindu pode ser Shiva também, e daí por diante, pessoal, isso vai de acordo com a cultura e a linha espiritual que a pessoa esteja abordando. Então, quando alguém me falava assim, médium bom é médium evangelizado, eu sempre respondia o seguinte, não, médium bom é o que usa a mediunidade para fazer o bem sem olhar quem, seja ele cristão, muçulmano, hindu, judeu, espiritualista, mediunidade é capacidade, não é religião. Agora, algumas áreas especificamente estudam a mediunidade e cada uma área dessa tem sua abordagem. O que não pode é botar essa abordagem de forma absoluta e querer enquadrar e encaixotar tudo aquilo só naquela explicação ou abordagem. Isso também pode acontecer na parte das saídas do corpo, com gente querendo encaixotar, eu já falei isso em outros programas, a saída do corpo só dentro da ótica do que ela pensa, ou da religião que ela gosta, ou do movimento consciencial que ela gosta. Evitem isso, estudem de tudo, gente. Desde aquela coisa técnica até a coisa religiosa, separa tudo, filtra tudo, junta no seu coração, destaca as partes que interessam, junta, pegue e cresça estudando tudo isso, porque todas as áreas nós encontraremos pessoas radicais querendo trancar um assunto só numa abordagem ou achando que é só daquela maneira. Eu tenho estudado isso há tantos anos, eu comecei aos 15, hoje eu tenho 60 anos, como vocês sabem, eu estou aí há 40 e poucos anos mexendo com essa área diretamente e somando, e eu estou cada vez com a mente mais aberta e digo a vocês, Gente, respeita o caminho dos outros, mesmo que seja diferente do seu. Agora, estuda para ter visão de conjunto e opinião abalizada dentro daquilo que você está estudando. E mesmo que a gente estudasse todos os livros que tem na Terra, a gente ainda saberia muito pouco em relação ao infinito. Então, a gente pode estudar muito e achar que nunca sabe muito. Porque se você achar que sabe muito, tem algo errado. Porque quanto maior está o seu raciocínio e a consciência dilatando, você percebe o infinito à sua frente e percebe que não sabe muita coisa. Então, apenas o estudo te dá segurança para dentro do seu micro-universo consciencial você caminhar com segurança, porque o macro-universo e a imensidão nós vamos levar zilhões de anos para aprender e conhecer. Mas aqui na Terra, vivendo essa, mais uma vida, o estudo dos chakras, da imortalidade da consciência, das saídas do corpo e esses temas todos que a gente gosta de estudar, eles são estudos relativos, cada área trabalha de um jeito. Se a gente juntar tudo, pode relativamente achar um conjunto interessante que, por temperamento, leve a pessoa a entender de conjunto todo esse estudo, podendo dar dados históricos de autores, de livros, e entender aquilo de uma forma linear e consciente. Muitos de vocês que têm medo, vamos falar bem claro, vocês estão aprofundando pouco, porque se aprofundar direitinho, o medo desaparece. O medo é muito falta de informação, manipulação religiosa de um lado, manipulação esotérica de outro, manipulação conscienciológica de outro. Tem tudo quanto é tipo de coisa tentando encaixotar o seu raciocínio. Quebre o medo. A maior barreira para quem estuda a temática da saída do corpo é o medo, porque ele estimula o metabolismo, trava a mente da pessoa, ela não consegue avançar, e esse medo, infelizmente, é muito propalado pelas maneiras que eu já expliquei, e basta dar uma olhada na literatura desses temas em conjunto, que a gente vai ver um equilíbrio, uma harmonia. E muita gente também, que às vezes trabalha com essa área, pode amanhã ou outra mudar de área e se tornar materialista, por exemplo. Eu conheci muita gente assim. Isso não significa nada, importante é o caráter da pessoa. Não é se ela segue a linha X ou Y ou nenhuma linha, é como ela pensa, como ela sente e como ela é. Não importa se é espiritualista, materialista, importa é consciência. Agora, tem gente que muitas vezes estudava a parte espiritual legal e depois passa para uma parte mais cética, que começa a detonar toda a parte consciencial, que a pessoa sabe que existe, mas ela camufla de outra forma, com outros raciocínios, pelo ego dela negativo, porque ela não conseguia ser feliz ali ou ela não tinha segurança. E outra, essas pessoas ficam altamente irritadas quando encontram alguém na parte espiritual bem sólido, que também tem bagagem para poder confrontar de forma legal. Aí tem alguém que fala assim, eu estou muito feliz de ter abandonado a parte espiritual. Eu posso dizer, eu estou muito feliz de estar dentro da parte espiritual, e daí? Felicidade é estado de consciência, cada um com a sua. Agora, qual é o caráter da pessoa? Como é que ela está? Como é que está a energia dela? O olho dela brilha? Ela é feliz? Ela é bem-humorada? Ela é alegre? Ela expande coisa boa dentro do métier da vida dela, seja lá onde for? Isso é o que importa, não é a linha que a pessoa está, nem se ela saiu de linha X ou Y, nada disso. Importa é o que, que você anda fazendo. Isso aí é muito importante. Se possível, aprofunde as coisas. E eu espero aqui no programa Viagem Espiritual estar sempre colaborando com os estudos de vocês, nunca de forma absoluta ou radical, mas de forma aberta, relativa, humana, mas bem firme na abordagem, porque ela está bem calçada com toda a informação legal aberta que isso possibilita. O Eury, quantos minutos faltam? Eu olho para o Eury, pessoal, fico com medo dele, porque ele fica assim, ó, 10, 5, 2. Ele é o obsessor do tempo, gente. Eu fico até com medo de olhar ali para ele, pelo vidro aqui do estúdio, porque eu com medo dele falar assim, só falta um, porque ele adianta o relógio. É o seguinte, como eu já citei várias vezes para vocês aqui, existem vários trechos da Bíblia que têm saídas do corpo. Recentemente, inclusive, eu participei de uma live no canal Realidade Fantástica com o meu amigo Jamil, que é de Curitiba, um espiritualista que estuda todas as áreas. Ele participa da Amorque, da Rosa Cruz, é um cara muito bom e leva pessoas de áreas espirituais para entrevistar no programa dele. E lá no programa eu mostrei alguns trechos de saídas do corpo da Bíblia, projetei no PowerPoint para mostrar, inclusive para facilitar para vocês, quando o programa entrar daqui a alguns dias no YouTube, na descrição do programa eu vou botar o link dessa entrevista. Procurem lá que vocês vão ver os trechos da Bíblia projetados, onde eu estou explicando isso. E outra coisa, eu me esqueci semana passada de colocar o link para vocês baixarem o livro Sacuras Espirituais traduzido em espanhol. Eu esqueci de colocar na descrição do programa, e o texto que eu fiz em homenagem a São Paulo eu também me esqueci, né? Então vou colocar no link desse programa de hoje, quando entrar no YouTube, esses links todos. E aí uma pessoa viu a live que eu fiz e me questionou uma coisa que eu tinha falado lá. E eu fui procurar e observei claramente o questionamento que ela estava fazendo. Um dos trechos que fala de saídas do corpo, pessoal, tá na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 17. Olha, eu vou repetir. Atos, capítulo 22, versículo 17. Tá? Aqui nós temos a seguinte narrativa. Aqui, se eu não me engano, é o Lucas contando, né, talvez uma experiência do Saulo de Tarso ou dele mesmo. Veja só. E aconteceu, Eury, preste atenção nesse pedacinho aqui, ó. E aconteceu o quê? Tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Isso claramente é uma saída do corpo e com a força superior o arrebatou. Um evangélico diria que é o Espírito Santo, um espírita diria que é o mentor, o ocultista diria que é o guardião espiritual. E daí por diante. É questão só de nomenclatura. Então, eu estou pegando uma Bíblia antiga, ó, essa aqui é bem velhinha, é aqui da rádio, do Toninho, que é o chefe aqui da produção, pedi emprestado, eram aquelas Bíblias populares, bem antiga, bem baratinha, aquela que as pessoas compram, né? Pois bem, gente, a pessoa me questionou que ela tinha lido numa das Bíblias modernas e que o texto que eu tinha lido aqui em Atos não estava assim, que eu estava errado. Não é isso. É que muitos religiosos continuam alterando a Bíblia. Olha aqui uma Bíblia da Sagrada Nova Versão Internacional, tá? Da edição aqui, por exemplo, a editora Vida, Nova Versão Internacional. O mesmo trecho, olha só, Eury, que é, vou repetir, Atos 17... Não, Atos, desculpe, 22, versículo 17. Olha como é que está nessa Bíblia aqui. Deixa eu achar aqui onde está. Cadê? Ó, quando voltei a Jerusalém, olha só, Eury, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Quer dizer, na outra Bíblia estava, quando eu orava, fui arrebatado. O cara que fez a modernização da Bíblia, ele tirou a expressão fora do corpo e botou caí em êxtase para tirar a saída do corpo. Ele alterou. Mas não é só isso, eu peguei outra Bíblia, tá? É a Bíblia aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, uma revista e atualizada do Brasil, da Sociedade Bíblica do Brasil. E aqui você encontra também a mesma alteração. Olha só. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Quer dizer, duas Bíblias modernas diferentes, de autores diferentes, alteraram o trecho original. Olha o original novamente. Atos, capítulo 22, versículo 17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. É a saída do corpo clássica. Então, os caras alteram a Bíblia, né? Ajeitam os textos para parecer de acordo mais com seus dogmas. Só que eu estou pegando a Bíblia que vigorou durante um tempão a tradução popular. E o pessoal altera vários textos. A gente sabe que a Bíblia sofreu várias alterações ao longo do tempo. Então, falando pro cara que mandou e-mail para mim, não era eu que estava errado, não. Você que pesquisou pouco. Falando bem, claramente, é só pegar uma Bíblia antiga e comparar com as modernas. E os trechos da Bíblia, os outros que têm projeção, eu vou botar no link da live que eu fiz. Vocês entram lá e conferem. Coríntios 1 e 2, os trechos que eu estou mostrando. Tem lá também Ezequiel, tem João, tem um monte. Eu pude mapear e sempre falo isso em palestras e cursos para mostrar que saída do corpo não tem nada a ver com o diabo. Tem trechos na Bíblia que falam disso e muitos evangélicos que chamam de arrebatamento espiritual, que é um termo interessante. A pessoa foi arrebatada para fora do corpo. É a saída do corpo. Então, muitas alterações feitas e é bom a gente estar atento à manipulação cultural, religiosa, espiritual, esotérica. Filtrem tudo que vocês lerem, tudo que escutarem, tudo o que vocês observarem usa bom senso, filtra, visão de conjunto, não permite enganação. Você claramente está calçado no que você está falando. E isso aqui que eu estou falando é uma análise que eu estou fazendo de trecho da Bíblia. E outro dia, um cara falou assim para mim, o que você está citando a Bíblia se você não é cristão? Eu falei, eu preciso ser cristão para ler a Bíblia? Eu preciso ser budista para ler um livro budista? Preciso ser hindu para ler o Bhagavad Gita? O pessoal é bitolado para caramba. E quando eu lancei um livro, Eury, Na Luz de Krishna, né? E botei disponibilizado lá no site gratuitamente, vocês podem pegar lá no site do IPPB e baixar. Eu inicialmente eu recebi e-mails naquela época, ainda não tinha WhatsApp, né? De gente assim, você não é do Movimento Internacional da Consciência de Krishna, como é que você se atreve a escrever um livro sobre Krishna? Gente do movimento Hare Krishna, você acredita? Em vez de ficar contente, então está falando do Krishna, que quase ninguém fala no Ocidente, mas não, o religioso radical sempre acha que os livros da sua doutrina são dele e que outra pessoa não pode interpretar de forma diferente, com a mente mais arejada. Agora, o importante de tudo é o caráter da pessoa, né? Eu me lembro em casa, Eury, a minha mãe evangélica, ela se juntava com as irmãs lá da igreja dela, ela botava minha foto e elas ficavam orando para eu poder entrar para a igreja. E quando algum membro saía da igreja, elas botavam a foto e ficavam ali concentrado orando para o cara voltar. Isso é magia, cara, mental de influenciar o outro. Agora, se um outro grupo fizesse isso, seria chamado de endemoniado. E eu estou contando uma coisa da minha casa, da minha família. Então tem muita manipulação e muito medo. Tirem isso, estudem, aprofunde, mente aberta e seja feliz, pelo amor de Deus, estudando isso e com respeito a todas as formas de expressão, mas bem consciente do que você está fazendo, tá bom? Gente, muito obrigado aí por vocês estarem escutando, assistindo o programa. Vai fazer 23 anos no ar agora em julho, Eury. E que legal que a gente está aqui podendo falar isso com clareza sobre esses temas. Até mais.